Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente falar do mercado de carnes, em especial o mercado do boi. A gente está vendo, apesar de lados diferentes terem discursos diferentes sobre a situação, nesse momento a gente tem um certo equilíbrio nos preços e a gente tem uma manutenção das cotações da arroba. A gente vai entender o que está acontecendo nesse momento e, claro, tentar ver cenários possíveis aí, principalmente para o futuro. E para nos ajudar nesse entendimento, a gente convidou o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago é pesquisador lá do CPEA, já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente continua nesse momento, Tiago, tendo uma relação de oferta e demanda para o boi aparentemente ajustada, o que condiz aí com uma cotação ainda sem grandes mudanças para a arroba do boi especificamente. O que que está acontecendo até esse momento? O que que aconteceu? E depois a gente analisa um pouquinho o que que vem pela frente. Dá uma ideia para a gente por que esse ajuste aí de oferta e demanda está acontecendo.
Ok, olá a todos, Notícias Agrícolas. Muito bom falar com vocês novamente, é um prazer. Obrigado pelo convite. Realmente, o mercado, como você usou a palavra, né, está agitado, podemos dizer assim, né, caso dos dois lados, né, o frigorífico tendo esse cenário incerto no curtíssimo prazo, mas no médio prazo dos próximos 2 meses, e por outro lado a gente tem o pecuarista que vem já com o final da safra, mas ainda com alguma sustentação de pasto e até mesmo aproveitando esse cenário para conseguir alguns preços melhores. Então, basicamente, nesse curtíssimo prazo, como venho costumando dizer aqui, final de março, esse começo de abril, realmente essa queda de braço, esse ajuste entre oferta e demanda, está mais pendendo por uma oferta restrita de animal e uma demanda firme ainda do atacado, do varejo, para restabelecer estoque dentro das suas lojas, que realmente está baixo, né? Alguns frigoríficos com estoque um pouco elevado, normal, mas também trabalhando com escalas menores, até mesmo por conta dessa disputa em termos de preço com o pecuarista. Então, esse é o cenário que vem acontecendo nesses últimos dias aí, nesses dias que começam o mês de abril.
O que justifica um indicador aí oscilando na casa dos R$ 200, certo, Thiago?
Isso, a gente fechou ontem em torno de R$ 200, um pouco acima. O mercado futuro ainda sinalizando aí um preço menor para o final de abril, em torno de 192, mas realmente a gente está com um indicador firme e reflexo também de um preço da carne firme no atacado de São Paulo.
Mas se não houve impacto ainda na demanda de carne suína, outras proteínas já começam a ter impacto.
Você colocou num ponto importante aí a questão das carnes. Só voltando um ponto antes, o que é importante analisar? Ah, o frigorífico está com um cenário, como eu disse, incerto. O pecuarista está com um cenário ainda de final de safra, então ele está com uma condição não que favorável, mas ele está com uma condição mais tranquila quem tem pasto e quem tem uma condição de caixa para dar um suplemento. Então ele está tentando segurar para melhores preços. Agora, a gente tem que entender como que funciona esse mercado. Nesse sentido, o frigorífico. Qual que é o portfólio desse frigorífico? Por que o preço ainda não caiu tanto como vem se desenhando? A gente tem frigorífico que tem portfólio para exportação, portfólio para atacado, varejo e portfólio para food service, por exemplo. Então, tem uma gama de clientes que compram essa minha carne. Então, o frigorífico que está exportando, a gente bateu o recorde de exportação. Primeiro trimestre, março, melhor março da história de carne in natura. Então, isso ajuda também a enxugar estoque e a conseguir pagar melhores preços para o pecuarista. Agora, outros frigoríficos, muitas vezes, eles estão trabalhando com food service apenas, ou uma grande parte do seu portfólio era food service. E realmente, isso retraiu. Bares, restaurantes, lanchonetes, quem consegue delivery, reduziu as vendas em 60%, 80% em algumas regiões. Isso traz um impacto muito pesado. Então, por isso a gente vê muitas vezes frigoríficos falando: ah, meu estoque está alto, não estou conseguindo vender, então vou ter que pagar preço menor, ou até mesmo dando férias coletivas. Esse é um ajuste natural da cadeia. Então, por isso que tem algumas divergências. Ah, eu tenho estoque baixo, tenho estoque alto. Isso está acontecendo porque eu tenho diferentes públicos, diferentes frigoríficos, assim mesmo, diferentes produtores. Produtores vendendo um pouco abaixo, porque muitas vezes também precisa de caixa. Esse é o cenário. Aí a gente chega na carne. Porque a carne do boi ainda não caiu em frente à carne suína, à carne de frango. A carne suína, vou começar aqui, a que nem mais vai retraindo, principalmente ao longo das últimas 2 semanas. A carne suína, a gente tem que lembrar que a gente está na época de quaresma, majoritariamente ainda a gente tem a nossa população católica, então você tem uma retração muito forte do consumo. Até mesmo, é interessante, como a gente vende muito mais ovo, né, ovo de galinha, não ovo de Páscoa, né, também, né, mas caiu o consumo, né, as vendas, mas ovo de galinha sumiu da prateleira, também pelo consumo interno. Ah, eu vou fazer um bolo em casa, eu vou fazer um pão em casa, então mudou um pouquinho, mas o ovo de galinha sumiu da prateleira. Isso é natural também de quaresma, mas a carne suína, por causa da quaresma e por causa de vendas menores de presunto, salsicha, o bacon, para bares, restaurantes, lanchonetes, isso você traz impacto muito grande. Então, o preço da carne suína realmente reduziu. E o cenário desse curtíssimo prazo, nos próximos 15, 20 dias, é muito ruim para suíno. O frango também teve uma queda. O frango,
ô, Thiago, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para pedir para o Renan, o nosso editor, colocar no ar o gráfico que você mandou para a gente, que daí a gente consegue acompanhar, à medida que você vai falando, consegue acompanhar o que você está dizendo. Vamos lá. Renan, coloca para a gente o gráfico no ar. Estamos vendo o gráfico. Pronto, Thiago.
Joia. Desculpa. Esse gráfico mostra o preço da carne, da carcaça casada bovina, né, que vem se mantendo estável, a gente já chega aí, lá. O preço do frango resfriado e o preço da carcaça especial suína, né? Sempre falando de São Paulo, tá? Que é o grande centro consumidor dos negócios. Então, voltando, o frango ele está caindo, o resfriado. É interessante notar, porque a gente tem o congelado, que recuou um pouco de preço, sim, mas nem tanto, porque muitas redes varejistas, atacadistas, estão preferindo o frango congelado, exatamente para manter em estoque. Então, é muito comum, conversando hoje com algumas pessoas, por exemplo, de Sinop, hoje, pela manhã, ele dizendo, eu não acho mais o frango resfriado, eu acho o frango congelado, porque há uma preferência exatamente por esse processo de estoque. Então, essa queda do frango também é explicada por movimentos de compra dos agentes posteriores aos frigoríficos, agroindústrias. Esse é o ponto. Agora, o que chama atenção realmente é o começo da nossa conversa. Né? É o preço da carne bovina que se mantém estável, basicamente estável. Reflexo dessa oferta restrita no campo, dessa queda de braço junto com o frigorífico, das exportações que vêm bem, tá? Somado exatamente a uma compra maior de atacado de varejo, que tem estoque reduzido, mais do que frigorífico, principalmente final da segunda quinzena de março, e primeira quinzena de abril. Ah, Thiago, mas há muitos comércios fechando, muita gente já sem renda. Concordo, mas uma parcela da população ainda recebeu o salário de abril, recebeu o vale-refeição de abril. Começa a ser demitido agora em abril. Alguns trabalhadores informais, sim, cai a receita, já cai o consumo. Vou para o ovo, vou para o frango, carne fina, carne de segunda. Isso é natural. Por isso que a segunda quinzena de abril, principalmente maio e junho, vão trazer um reflexo de toda essa pandemia no setor de carne. Tenho carnes concorrentes mais baratas, o frango, os suínos estão relativamente melhores de preço ao consumidor do que a carne bovina, isso o gráfico mostra, que isso daí é atacado, então mais para frente o preço é maior ainda da carne bovina, e consequentemente a gente tem uma diminuição de renda, uma diminuição de emprego, de renda, principalmente nesse médio prazo que eu estou analisando, maio e junho. Então, todo esse cenário aí é para a gente montar esse quebra-cabeça. Mas volto a repetir, a gente tem uma oferta restrita e umas exportações que podem, sim, ajudar na sustentação de preço ou uma menor oscilação de preço, somada a todas as medidas econômicas. Liberação de dinheiro, que começou essa semana agora, R$600, liberação de crédito para micro e pequeno empreendedor também, assim por diante. Mas, evidentemente, um alívio em quebra de preço virá com a retomada da economia.
E eu colocaria um outro fator para analisar aí, que é a chegada de maio, que é a pastagem começando a deteriorar, né, Thiago? É, eu
Perfeito.
não sei qual é o tamanho que a gente tem hoje de animais no pasto, mas enfim, o que a gente viu foi o pecuarista vendendo aos poucos e prorrogando à medida do possível essas vendas. Será que em maio, quando tiver esse deterioramento da pastagem, não vai haver uma concentração dessa oferta? É outro ponto desse quebra-cabeça que a gente precisa levar em conta, não?
Perfeito. É outro ingrediente, é outra peça, sim. A gente vai falar que é, por mais que a gente tenha uma oferta reduzida, por mais que a gente tenha os produtores cada vez mais tendo um planejamento da sua atividade, da sua pastagem, colocando um proteinado, um semi-confinamento, tudo isso, tradicionalmente a gente tem o final da safra. As chuvas cessando, a gente tem menos pasto e um volume maior de animais pronto para abate. A gente tem que lembrar que a gente tem produtores que se planejam e outros, não é que não se planejam, mas não têm condição, então por isso vivem apenas do pasto e vão ter que entregar o gado. Então, esse sim é mais uma quebra, uma peça nesse quebra-cabeça aí para colocar mais oferta no mercado. Então, por isso que maio acaba sendo aí um ponto interessante na análise, principalmente pandemia, somada à queda dos preços dos outros cortes, das outras carnes, somado a uma oferta teoricamente maior de animais indo do pasto.
E mais ajustes de frigoríficos é mais complicado de acontecer, né? Os ajustes que tiveram que ser feitos já foram.
Sim, os frigoríficos, como eu disse, vêm trabalhando, vêm se ajustando. Evidentemente que eu posso, frigoríficos que não têm uma carteira de exportação muito forte, ele pode olhar para o mercado interno, mas daí é mais um fator de concorrência. Mas sempre lembrando, tem o frigorífico que está. Estão conseguindo escoar a carne, estão conseguindo exportar, como eu falei, mas como outros, tem outros que focam em restaurantes, em bares, alguns aqui do interior de São Paulo, que muitas vezes vão ter dificuldade até mesmo de repassar preço de qualidade para o consumidor.
O primeiro, então, foi o frigorífico que tem uma venda mais concentrada, mais direto para bares e restaurantes e lanchonetes. Esses frigoríficos foram os primeiros a sofrer. Agora, se essa condição de fechamento e de quarentena, de isolamento total, permanecer também, frigoríficos que vendem para o mercado interno vão encontrar a dificuldade aí da renda da população, que tem a possibilidade de encontrar proteína mais barata e, ao mesmo tempo, tem a dificuldade do dinheiro no bolso mesmo. E, por enquanto, só os frigoríficos de mercado externo que vão se manter firmes aí. Agora, algum risco para esses frigoríficos também? Porque o dólar está caindo também, né, Thiago? Será que tem algum risco de perda de competitividade aí para os frigoríficos exportadores?
Olha, o dólar vem caindo, né? Mas a gente tem sempre lembrar que nós temos umas carnes mais competitivas do mundo, né? Isso também faz com que o mundo, ou propriamente a China, que vem comprando e vem ajudando a gente nessa esponja enxugar a oferta, a buscar nossa carne, né? A gente tem uma Índia, também tem um papel importante, por mais que a gente sabe que tem carne de búfalo no meio, etc. Mas a gente está aí com uma quarentena total. Então ela realmente fechou o mercado total, vai reduzir a produção de carne de frango. Então ela abre também espaços para outros players, e um dos players é o Brasil. Evidentemente, o câmbio reduz, eu posso ter um problema de relações políticas Brasil-China, que não pode ocorrer. Eu acho que se você me perguntar quais são os seus anseios em todo esse processo de pandemia? Um é a liberação rápida, consistente de crédito para as pessoas e empresas, tá? E principalmente no caso agro, a gente ter uma tranquilidade em negociações, dizeres, política Brasil-China, porque a China vem ajudando se enxugar soja, milho, carne suína, carne bovina, assim por diante. Então, esse é um cenário que eu vejo. Mas, evidentemente, persistindo muito tempo a crise, né, ou a quarentena, podemos dizer assim, muitos vão sofrer. A economia como um todo sofre, porque o comércio já está sofrendo. As pessoas em si vão começar realmente a ter essa dificuldade de renda, de consumo, etc. Isso bate nas todas as áreas, tanto para o frigorífico como para o produtor. A gente vê alguns produtores de suínos com dificuldade de venda, principalmente os independentes, né? Então, com uma estrutura já esgotada dentro da fazenda, não consegue mais engordar suíno, porque daí o frigorífico não recebe. Aí eu abato o leitão ou reduzo a ração? Reduzo a ração, aumenta o canibalismo entre os animais. Então, são fatores que, se persistir por muito tempo, realmente todo mundo vai sofrer, não somente o frigorífico menor, como frigorífico de exportação, etc. Então, são vários cenários que podem ocorrer nessa persistência de quarentena, de fechamento de mercados, assim por diante.
Legal. Bom, importantes cenários para serem discutidos, enfim, para serem divulgados aí, principalmente pelo que vem pela frente. A gente tem que torcer para que isso se resolva o mais rápido possível, que a situação volte ao normal o mais rápido possível. Não é esse o cenário que a gente está vindo, pelo contrário, a gente está vendo, inclusive, postergações, aí, adiamentos de volta à normalidade sendo colocadas aí pelos governos do Estado, principalmente, uma queda de braço com o governo federal, que quer tentar, de alguma forma, escalonar esse processo para evitar que municípios, estados que tenham casos ainda poucos, enfim, o risco ainda menor, que já comece a fechar, porque senão eles vão ficar muito tempo fechados, e daí sim a gente pode ter uma consequência bastante drástica aí na economia desses locais. Mas enfim, a nossa torcida é para que realmente tudo se restabeleça o mais rápido possível, que volte à normalidade, e a situação pode se complicar daqui para frente, como bem pontuou aí para a gente os cenários colocados pelo Thiago Bernardino de Carvalho. Meu caro, obrigado por enquanto. Foi muito importante ouvir essa sua análise, entender o que está acontecendo, porque às vezes quando a gente olha e ouve setores diferentes, a gente tende a entender o que eles querem passar, mas não consegue juntar as duas pontas. E você fez exatamente isso para a gente hoje, juntou as duas pontas e fez esse entendimento ficar mais claro. Muito obrigado, viu, Thiago?
Obrigado vocês, é sempre bom, como eu disse no início, conversar e passar informação, e eu acho que é isso, é um momento aqui de transição, como eu disse, esse médio prazo, é incerto para todo mundo, né? Até mesmo o produtor, se angustiado, frigorífico também, ou consumidor, a sociedade no geral, mas eu acredito que nesse longo prazo, aí passando aí junho e julho, o mercado já vai estar se recuperando. Alguns vão dizer, ah, mas até lá eu já quebrei, mas a gente vai ter que ter, sim, ideias, criatividade para passar por esse período aqui de maio e junho, que é uma transição muito forte do mercado como resultado dessa pandemia. Mas o longo prazo, segundo semestre, tende a ficar muito melhor, muito mais claro para todo mundo. Tá? Mas é sempre um prazer poder conversar com vocês.
Legal. Obrigado, Thiago. Grande abraço. Volte sempre.
Um abraço a todos aí, um bom trabalho para todo mundo.
Muito bem, está aí Thiago Bernardino de Carvalho, lá do CPEA, mostrando para a gente, então, o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente, principalmente aí com o agravamento da redução da demanda daqui para frente. Bom, vamos aos preços, vamos ver lá na B3 como estão as negociações. Olha aí, o abril R$ 193,95, está subindo 0,23%, mas o maio está R$ 185,50. O maio justamente coincide com aquele momento que o Thiago colocou, onde a população que foi demitida já não vai ter mais, não vai estar mais recebendo. As proteínas concorrentes já estão mais baratas e, consequentemente, serão opções à carne de boi. E, claro, tem também os impactos para o mercado de uma forma geral. Mercado precificando, portanto, isso, já derrubando em praticamente R$ 15 aí as cotações em relação ao que está sendo praticado hoje. R$ 185,50, portanto, é a referência para maio. O indicador CPEA, como o Thiago adiantou para a gente, fechou ontem a R$ 201,80, teve alta de 0,95%. Nesse momento, ainda um ajuste entre oferta e demanda justifica esses preços atuais de R$ 200 aí para o boi gordo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.